seja bem-vindo ao Morning Galo da Luri Group, a sua dose diária de informação, bom humor, história e muito rock and roll. Acesse aí alurecapital.com.br, sempre lembrando que a Luri escreve-se com dois L's, né? E agende uma conversa conosco para falar sobre os teus investimentos ou venha pessoalmente conhecer os nossos escritórios localizados na cidade de São Paulo ou nas cidades catarinenses de Itajaí, Balneário Camboriú e Florianópolis. Se você já tem conta na XP e está de alguma forma aí procurando assessoria, alguma ajuda, ou está insatisfeito com a tua assessoria atual, que tal nos dar uma chance aí para o nosso time de especialistas? Se você ainda não tem conta na XP, está esperando o quê, né? A gente te ajuda também. Portanto, venha conhecer o nosso trabalho, temos soluções completas para você e para o seu negócio. Acesse o link na descrição deste episódio e venha para a Luri, venha conversar conosco, tenho certeza que nós podemos te ajudar. Eu sou o Felipe Teixeira e ao som de Led Zeppelin nós vamos destacar o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro nesta quinta-feira, 11 de abril, faltam 264 dias para acabar o ano. Bem, são 6 horas e 15 minutos, 23 graus aqui em Itapema. Hoje é Dia Mundial da Doença de Parkinson, marcando também o aniversário de James Parkinson, que foi o médico britânico que primeiro descreveu a condição de forma detalhada em um ensaio, isso lá em 1817. A doença de Parkinson é um distúrbio neurodegenerativo crônico que afeta predominantemente o sistema motor dos indivíduos, levando-os a sintomas como tremores em repouso, rigidez muscular, lentidão de movimentos e perda de equilíbrio. Além dos sintomas motores, a doença também pode causar uma variedade de sintomas não motores. Isso pouca gente sabe, mas podemos incluir aí alterações de humor e distúrbios do sono, além das dificuldades cognitivas. Aqui no Brasil, celebra-se o Dia do Infectologista. Eu não encontrei a origem da data, mas os infectologistas desempenham um papel de muita importância no combate a doenças como a dengue, né, que está em altíssima no Brasil, infelizmente, mas também a zika, o chikungunya, o vírus do HIV, a tuberculose, a malária e mais recentemente, como todos sabem, a Covid-19, entre muitas outras. E eles atuam não apenas no tratamento dessas doenças de forma individual, como também na prevenção de surtos, na promoção de práticas de saúde pública e na pesquisa de novas terapias e vacinas. Também é dia da escola de samba aqui no país e a escolha do 11 de abril homenageia a fundação daquilo que seria a primeira escola de samba, a Deixa Falar, fundada em 1928, claro, no Rio de Janeiro. Embora haja algumas discussões sobre as datas e os detalhes específicos da fundação das primeiras escolas, a Deixa Falar é amplamente reconhecida como um marco importante aí para as escolas de samba, ao menos no formato como nós conhecemos hoje. Aniversariam os municípios de Guaraí, no Tocantins, Tapejara, no Paraná, e Nova Brécia, lá no Rio Grande do Sul, cidade fundada, é claro, por imigrantes italianos, né, como o nome sugere, mas que também é conhecida como a capital nacional da mentira. Esse curioso título aí vem de uma tradição local que celebra o 1º de abril, né, o Dia da Mentira, com muito bom humor e criatividade. O evento atrai atenção pela originalidade das mentiras contadas, que são, na verdade, histórias fantásticas, né, e divertidas, criadas pelos moradores lá de Nova Brécia. E se tu pensa que a turma lá é chegada só em lasanha, macarronado, né, galeto, polenta, tá enganado. A cidade também tem fama de formar e especialmente exportar os melhores churrasqueiros do Brasil. Então se um dia tu tiver em um churrasco aí e por ali tiver um breciense, né, que é o gentílico de Nova Brécia, tu pode ficar tranquilo, deixa ele pilotar a churrasqueira que o sucesso tá garantido, tá? Também aniversaria a cidade de Cafelândia, em São Paulo, Pô, e um cafezinho bem passado, né? Depois um churrasco é coisa bem boa, né? E agora sim, depois de embevecer, inebriar, arrebatar, extasiar vocês com tanto conhecimento, nós vamos direto ao que interessa. Mas antes, se você gosta do conteúdo aqui do podcast da Luri Group, puxa vida, né? Ajuda a gente aí, compartilha, indica este podcast para um amigo, para uma amiga, para um entusiasta do mercado financeiro, para somar aí os mais de 1.500 ouvintes diários que não se misturam com a gentalha. Você também pode me seguir lá no meu Instagram, no Felipe_ST, e você pode contestar lá ou tirar mais alguma dúvida adicional sobre tudo o que é dito aqui, tá bom? E dito isso, ao som de um novo clássico aí do Led Zeppelin, é isso aí, gentalha, 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 vamos operar. Muito bem, vamos em frente. Hoje não é especial Led Zeppelin, não, tá? É, foi na sorte mesmo aqui. Eu deixo a playlist Morning Galo, com dois L's. Se você quiser curtir, inclusive, fica à vontade. Eu deixo ela tocando no aleatório aqui, tá? Vamos em frente. A quinta-feira registrou um fechamento misto no continente asiático, sem direção única, portanto, enquanto os futuros em Wall Street operam no terreno negativo, sacudidos aí pelos dados de inflação norte-americanos, que vieram mais quentes do que o esperado e que forçaram os investidores a reduzir as suas apostas nos cortes de taxa de juros pelo Federal Reserve. A atenção volta-se agora para a decisão de política monetária desta quinta-feira na Europa, por parte, é claro, do Banco Central Europeu. A preocupação central é saber agora quando o Fed vai começar o seu ciclo de queda nas suas taxas, e a chance desse movimento ser iniciado em junho caiu de 50% para 19% após os dados revelados pelo CPI de ontem. Hoje é dia de conhecermos a inflação ao produtor, o PPI. O presidente do Banco Central do Brasil, Roberto Campos Neto, comentou os números norte-americanos que ele classificou como, abre aspas, bastante ruins. Vamos para a fala aqui do Roberto Campos Neto, nosso RCN. As circunstâncias externas, dado que o grande padrão de liquidez mundial está baseado no que acontece com a taxa de juros norte-americana, eu diria que em termos de taxa de juros mudou tudo, referindo-se aí às perspectivas de que o ciclo de corte lá pode não iniciar em junho. Bem, a inflação também foi destaque por aqui, com a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, indicador oficial de inflação aqui no Brasil, desacelerando para 0,16% em março, após subir 0,83% em fevereiro. No entanto, o IPCA acumula alta de 1,42% e, nos últimos 12 meses, de 3,93%. Em março de 2023, a variação havia sido de 0,71%. E o que eu vi de gente ontem contestando esse número, porque realmente, quando a gente vai ao mercado, fica difícil confiar nesse IPCA aqui, né? Tá tudo tão caro, né? A inflação no Brasil está controlada, apresentando uma elevação cada vez menor, enquanto o nível do desemprego diminui, na visão do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em entrevista a jornalistas, o ministro ponderou que o cenário econômico segue desafiador, com necessidade de um equacionamento das contas públicas, destacando a expectativa de votações importantes no Congresso Nacional que possam ter algum tipo de efeito fiscal. O CPI, acima do projetado pelo mercado, acabou sobrepondo o otimismo com uma inflação mais comportada aqui no cenário local. Além de ter sido fatal para os índices em Wall Street, o principal índice em São Paulo também repercutiu a hipótese cada vez mais crescente de juros mais longos por mais tempo lá fora, né? E caindo 1,41%, o Ibovespa aos 128.053 pontos, uma queda bem expressiva, assim como expressivo foi a alta do dólar na sessão de ontem, uma alta de 1,41% a R$ 5,07, no maior patamar desde outubro do ano passado. E dito isso, vamos às principais manchetes dos portais de notícia aqui no Brasil, ainda ao som de Kashmir. Começamos pelo Estadão, coluna do William Vac. Grande problema no embate entre Musk e STF é a credibilidade perdida de instituições tradicionais. Deputados querem redefinir liberdade de expressão após críticas de Musk a Moraes. Eu acho tão simples esse tema aqui, né? Tudo que você não pode fazer na chamada vida real, você também não deveria fazer na internet, né? Parece tão óbvio. Prats ganha fôlego na Petrobras com apoio do Senado e solução para dividendos, leia bastidor. Petrobras ter 7 presidentes em 8 anos é muito nocivo, diz conselheiro. Álvaro Gribel. PT repete erros do passado na economia, mesmo com o cenário internacional mais desafiador. Celso Ming. Com inflação baixa é preciso ver como ficam os juros. Thomas Friedman, Netanyahu optou pela pior combinação estratégica na guerra contra o Hamas. Lehman e seus sócios venderam as ações da Kraft Heinz no fim de 2023 sem fazer alarde. Estamos tentando salvar a companhia, afirma Jorge Paulo Lehman, claro, sobre as americanas. Sócios de empresas acusadas de ligação com o PCC doaram para o PT e o antigo DEM em São Paulo. Contador de Lulinha é alvo de busca pelo GAECO. Imóveis e carros de luxo, os novos negócios de Michael Klein após Casas Bahia. O atual projeto de regulação de inteligência artificial no Brasil precisa ser jogado na lata de lixo da história. É a coluna do Alexandre Chiavegato Filho. Sucessão de Lira na Câmara contaminou o debate sobre a prisão de Chiquinho Brazão. Acho que já vamos chegar nesse assunto, né? Manobra do arcabouço fiscal vai facilitar gasto extra também no orçamento de 2025. É o destaque já aqui da Folha de São Paulo, tá? Pele das fake news morre por pretensão censória. Manutenção de prisão de Brazão enfraquece Lira e afeta a disputa por sucessão na Câmara. Sócio de empresa investigada por elo com o PCC movimentou R$1 bilhão, diz Ministério Público. Embate entre Musk e Moraes alimenta a ofensiva internacional do bolsonarismo na Europa. Pá, olha essa aqui. PRTB troca Padre Kelmon por coach Pablo Marçal para disputar Prefeitura de São Paulo. Que espetáculo, né? Para quem gosta de bosta, né? Um pote cheio. Oliver Anquier diz ver mudança positiva no centro de São Paulo com retrofits e policiamento. Juízes do caso Moro no TRE evitam Lava Jato, mas fazem comentário sobre operação. Comentários. Morte de presos por suposta overdose de drogas K é investigada em Minas Gerais. São Paulo deve ter fim de semana com sol pela manhã e chuva à tarde e à noite. Veja a previsão do tempo. Então, você aí em São Paulo já sabe, né? O negócio é aproveitar o dia, acordar cedo, porque depois vem chuva. Valor econômico. Câmara mantém prisão de Chiquinho Brazão. Saiba como cada deputado votou. Consórcio da Azevedo e Travassos é desqualificado de leilão da BR-040. Após falas de Musk, Moraes diz que alienígenas vão aprender sobre coragem e seriedade do judiciário. A lição que a 3G Capital de Sicupira, Lehman e Teles deixa para o mercado. Apoio de Haddad e de senadores segura Prats na Petrobras. Bom, vamos para o Globo. Malu Gaspar, tensão entre Congresso e STF influenciou o placar sobre soltura de Brazão. Merval Pereira, na Câmara venceu o bom senso, perdeu o corporativismo. Miriam Leitão, o que Lira diz sobre recuo do projeto da Lei das Redes? Guga Chakra, fome é usada como arma em Gaza. Crime organizado está no mercado formal e até em fintech, diz o secretário nacional de segurança. Bela Megali, no STF, soltura de Chiquinho Brazão seria vista como retaliação a Alexandre de Moraes. Lauro Jardim, apesar dos Bolsonaro, PL prepara recurso ao TSE após derrota na cassação de Moro. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui interessante. Não, né? O resto é só fofoca. Vamos para o Poder 360. Câmara mantém Chiquinho Brazão preso. Carlos Slim, dono da Claro, reúne-se com Lula em 19 de abril. Fux autoriza a investigação contra Nicolas por chamar Lula de ladrão. Haddad atua como bombeiro e Prats deve seguir na Petrobras. Lula chama time de Dilma Rousseff para discutir setor elétrico. Ai, 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 ai. STF julga nulidade de prova obtida em abordagem motivada por racismo. Vamos para o Metrópolis. Com defesa de Lula, a greves, governo recua em restringir paralisações. Com prisão mantida, Brazão agora vai enfrentar processo de cassação. Guilherme Amado, vice-presidente do PT, quaquá, falta a votação de prisão de Brazão. Igor Gadelha, PT quer usar a votação pela liberdade de Brazão contra bolsonaristas. Mário Sabino, as indiretas de Lula a Elon Musk não querem dizer coisa nenhuma. Marqueteiro João Santana quer reaver 21 milhões de dólares de conta na Suíça. Ele que agora é o marqueteiro do Ciro Gomes, né? Racha no PCC, chefe que lavou dinheiro com igreja é jurado por Marcola. Guilherme Amado, Bolsonaro quitará dívida de R$360 mil de Jair Renan com o Santander. Ex-ministro de Dilma assume defesa de Cariani em denúncia por tráfico. Vamos em frente, hoje sem aniversariante do dia, tá? Mas com fatos históricos. No ano de 1964, em um 11 de abril, o candidato de consenso, Humberto Castelo Branco, era eleito presidente do Brasil em uma sessão conjunta do Congresso Nacional, uma eleição indireta. O governo Castelo Branco foi caracterizado por um esforço de institucionalização do regime militar e implementação de reformas políticas e econômicas com o intuito de modernizar a administração pública e estabilizar a economia. Entre as medidas, destacam-se aí o ato institucional número 1, que concedeu poderes extraordinários ao presidente, incluindo a capacidade de alterar a Constituição, cassar mandatos políticos e suspender direitos políticos por 10 anos. Negócio bem democrático, né? Mas não foi só isso, não. Tivemos também o ato institucional número 2. Esse aboliu os partidos políticos existentes e estabeleceu um sistema bipartidário, criando a ARENA, né? A Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, além de conceder ainda mais poderes ao presidente, incluindo a indicação de ministros do Supremo Tribunal Federal e a nomeação de governadores de estado intervenientes. Na economia, o governo focou no combate à inflação e na promoção de reformas para incentivar o investimento estrangeiro e a melhorar a eficiência econômica. Foi implementado o Programa de Ação Econômica do governo, visando a estabilidade econômica e o crescimento. Embora tenha conseguido uma certa estabilização, essas medidas também foram criticadas por aumentar a desigualdade social. O período de Castelo Branco também foi marcado pela crescente repressão aos movimentos sociais e opositores políticos, como o uso de censura, tortura e outras violações dos direitos humanos, estabelecendo precedentes para práticas ainda mais repressivas nos governos militares subsequentes. O mandato dele terminou com a passagem da presidência para o Marechal Arthur da Costa e Silva, marcando a continuidade do regime militar, que tu sabe bem, né, duraria até 1985, mas aí é uma outra história. Fechamos com o ano de 1970, o lançamento da Apollo 13, lançada em 11 de abril, então, de 1970, no Centro Espacial Kennedy, na Flórida. Essa missão, que foi a terceira programada para pousar na Lua, rapidamente se transformou em uma dramática luta pela sobrevivência dos seus astronautas. Aproximadamente 56 horas após o lançamento, enquanto a nave estava a caminho da Lua, um tanque de oxigênio explodiu no módulo de serviço e comprometeu assim o sistema de suporte de vida, né, a geração de energia e a capacidade de propulsão. O famoso relato da situação veio através da mensagem clássica, né? Houston, we have a problem here. Comunicando ao centro de controle da missão em Houston, no Texas, que um grave problema havia ocorrido. Imediatamente, a missão foi abortada e o foco, claro, se voltou para fazer os astronautas retornarem em segurança à Terra. Em uma exibição notável de engenhosidade e determinação, a equipe da missão em solo e os astronautas trabalharam juntos para superar todos os desafios. Eles utilizaram o módulo lunar, que estava intacto, como um bote salva-vidas para fornecer o suporte de vida necessário para a viagem de volta. Para retornar à Terra, a Apollo 13 teve que orbitar ao redor da Lua e utilizar a gravidade lunar para ajudar no caminho de volta. Durante essa fase crítica, os astronautas enfrentaram condições extremas, incluindo frio intenso e a necessidade de racionar água e energia. Após superar todos esses desafios, a Apollo 13 reentrou com sucesso na atmosfera terrestre em 17 de abril de 1970, pousando de forma segura no Oceano Pacífico. O resgate bem-sucedido dos astronautas foi recebido com alívio e alegria no mundo inteiro. A missão Apollo 13 é frequentemente citada, então, como um fracasso bem-sucedido, se é que isso é possível, né? Mas devido à forma como a NASA e os astronautas conseguiram superar o desastre maior, demonstrando, assim, o espírito inovador da equipe envolvida. Ela também serviu como uma lição valiosa, levando a melhorias significativas na segurança das futuras missões espaciais. Dito isso, fechamos o nosso Morning Galo nesta quinta-feira, 11 de abril, agradecendo a tua audiência, a tua paciência, e eu vou correndo agora para Floripa, que vamos trabalhar, né? Feito, até amanhã para o nosso sextou. Um grande abraço, tchau, fui!